Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 16, os versos 8 a 11. Evangelho de João 16, de 8 a 11. Evangelho de João 16, de 8 a 11. Podemos ler? Diz assim, a boa palavra do Senhor, é Jesus dizendo, quando Ele vier, Ele quem, irmãos? Jesus está se referindo ao Espírito Santo. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Gloriosa palavra de Deus para os nossos corações. Amém? Meu irmão, o texto está cheio de riqueza. Jesus, o Senhor Jesus, está se aproximando da crucificação, de quando ele seria preso e crucificado. Jesus não foi pego de surpresa com nada. Tudo estava dentro dos planos do Pai, e Jesus tinha plena consciência de que ele seria tomado pelas autoridades, levado a juízo, que ele seria crucificado, e ele já havia exposto isso aos apóstolos. Eles não entenderam direito. E agora do capítulo 14 do Evangelho de João para diante, Jesus prepara os discípulos e é como momentos de despedida. Nestes momentos de despedida, ele começa a inserir uma figura importante que haveria de vir. Os apóstolos estavam conscientes da presença de Deus Pai. Os apóstolos estavam conscientes da presença de Jesus, o Filho. Mas até aquele momento o Espírito Santo não tinha vindo. Muito, meu irmão, da confusão que alguns fazem com relação à doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina riquíssima na Bíblia, se dá por falta de entendimento da divisão de Antigo Testamento com Novo Testamento, do ministério de Jesus e da saída de Jesus fisicamente daqui, e a vinda do Espírito Santo. Então Jesus está dizendo, quando Ele vier, quando o Espírito Santo vier. E quando o Espírito Santo veio? Alguém pode perguntar. A Bíblia nos responde, no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Então, ocorreu a vinda, a inauguração do ministério terreno do Espírito Santo. Agora, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo age numa dinâmica diferente de até então. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha, agia, tomava a vida de uma pessoa. Um exemplo é Sansão, Gideão. O Espírito Santo vinha, tomava a vida da pessoa e realizava uma obra específica ali. Mas o Espírito Santo não vivia na pessoa. É por isso que o rei Davi, quando peca, vai dizer, não retires de mim o teu Espírito. Porque o Espírito era de fato tirado. Agora no Novo Testamento, depois da vinda no dia de Pentecostes, o Espírito vem e estabelece o seu ministério de uma dinâmica diferente, estando em nós. E quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, qual será a obra que ele realizará nos corações? Então veja bem, a primeira coisa que Jesus está dizendo é que quando ele vier, ele convencerá. O Espírito Santo, meu irmão, ele é convincente. O Espírito Santo é convencedor. O Espírito Santo realiza uma obra na mente da pessoa. O Espírito Santo não atua apenas na emoção. Isso aqui é importante, porque a emoção ela pode nos tomar em diversas situações. Eu vou lhe mostrar uma, por exemplo. Você gosta ou tem simpatia, grande ou pequena, por algum time de futebol. Você vai ao Maracanã e aquele time de futebol vai jogar. A torcida do seu time está lá e a torcida começa a cantar a música do seu time. Você pode ficar emocionado com aquilo ali e aquilo não representar muito para você, mas te emociona. Emociona por causa da beleza, da estética da coisa, aquela galera toda, aquele movimento. Oh, meu Mengão, eu gosto de você, quero cantar ao mundo inteiro a alegria de ser rubro-negro. Cante comigo outra vez. Nananana. Aquilo, agora, irmão, presta atenção, teve gente que até arrepiou aqui agora. Deve ter tido pessoas aqui que ficaram arrepiadas. Irmãos, fala a verdade, o Flamengo não representa muita coisa para nós. Nem para nós que somos flamenguistas representa muita coisa. Se me faltar o Flamengo do mundo, para mim não vai fazer diferença nenhuma. Eu que sou flamenguista posso dizer isso. E se faltasse o Flamengo do mundo, se faltar o Flamengo do mundo, a vida continua, a gente tem que pagar as contas normalmente. É assim. Os botafoguenses, os vascaínos, a gente pode comparecer alguma coisa assim e ficar emocionado assim com o movimento. Nós podemos nos emocionar, por exemplo, com um atleta brasileiro chegando na reta final e a gente ouvindo tan tan tan, tan tan tan. Por quê? Porque aquilo ali tem a ver assim com o lugar onde a gente vive, com o espírito cultural que nós fomos criados. Agora preste atenção, você pode participar de um culto e ter também assim alguma emoção, porque nós somos, o ser humano precisa também ser tocado na emoção. Tem dias, meu irmão, que nós precisamos é chorar mesmo. Tem dia que nós precisamos é sorrir mesmo. Agora preste atenção, o Espírito Santo, ele é convincente, ele é convencedor. A atuação dele não pode ficar só e não fica só no emocional. Não é só um arrepio num culto, não é só uma emoção, é um trabalho na mente, convencendo. Porque nós precisamos ser levados à verdade. Não adianta, por exemplo, um culto ou uma experiência religiosa muito emotiva, sem uma convicção do que está acontecendo. Porque a Bíblia diz que o culto é também racional. Então tem que ter um elemento, uma pitada, uma quantidade de razão na coisa. Você faz consciente do que está fazendo. Você recebe consciente do que está recebendo. Não é uma experiência assim meio hipnótica. Não, você sabe o que está fazendo. Então o Espírito Santo age na consciência, na mente, na ciência da pessoa. O Espírito Santo é convencedor. E como convencedor, diz o texto, ele convence em primeiro lugar do pecado. Irmãos, e Jesus explica por que ele convence do pecado. Jesus vai dizer no verso 9 o seguinte: do pecado, porque os homens não creem em mim. O Espírito Santo atua convencendo do pecado. E qual pecado? Porque os homens não creem em mim. Irmãos, a raiz de todo pecado, o pior pecado no sentido assim, o pecado que gera os demais, é o pecado da incredulidade. Não crer em Jesus. Isso é uma desgraça para a vida. Isso é um problema. Isso é uma situação complicadíssima. O espírito de incredulidade. Agora, esses dias, quando fui pregar fora daqui, fui apresentado a um grupo de pessoas. E ali no meio daquelas pessoas, uma pessoa muito simpática, uma pessoa maravilhosa. Todo mundo ali gosta demais dela, todo mundo falando a respeito com muito carinho. E aí, alguém, quando ela saiu, me disse: pastor, o problema aqui é a incredulidade. Uma pessoa maravilhosa, mas uma pessoa incrédula, não crer. Irmãos, uma bênção para as nossas vidas é nós sermos crentes. Nós sermos crentes, nós cremos no poder de Jesus. Nós cremos na vida, na morte, na ressurreição de Jesus e naquilo que Jesus fez, faz e fará uma bênção para a vida de alguém é olhar para a palavra de Deus e crer na palavra de Deus. Agora, quando eu olho para Jesus e desfaço de Jesus, porque qualquer coisa, meu irmão, que descaracterize o Cristo, Jesus dos Evangelhos, qualquer coisa que descaracterize Jesus, faz dele pouco. O Jesus da Bíblia, o Jesus das Escrituras, é um Jesus nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, sem pecado, Deus em forma humana, homem sendo Deus, morto por causa dos nossos pecados, ressuscitado ao terceiro dia, recebido na glória, Rei dos Reis, aquele que virá, o dono da história, esse é Jesus. E quando nós cremos nesse Jesus, meu irmão, então nós não o desfiguramos, mas qualquer coisa que eu olhe para Jesus e tire um pouco dele, é pouco caso. Eu não posso tirar nada de Jesus, eu não posso filosofar com relação a Jesus, eu não posso especular demais, eu não posso dizer, colocá-lo entre os grandes pensadores do mundo, eu não posso dizer Sartre, eu não posso dizer Nietzsche, eu não posso dizer Platão, eu não posso dizer Aristóteles, eu não posso dizer fulano, Beltrano, e colocar no meio deles Jesus, não, Jesus está acima de tudo isso, porque em toda filosofia humana, em toda psicologia humana, em toda obra humana, há um veio de pecado, há um tom de pecado, há alguma falha em todas as ideologias, mas em Jesus Cristo, nós não encontramos isso, porque Jesus, meu irmão, ele é tudo que o homem devia ser e tudo que Deus é. Jesus é tudo que o homem deveria ser e tudo que Deus é. Então, quando eu olho para esse Jesus e entrego minha vida a ele, eu não fui incrédulo. Mas quando eu olho para Jesus e diminuo, quando eu não o adoro, quando eu não me entrego a ele, aí Jesus diz que o Espírito Santo, ele convence do pecado. Qual o pecado? Da incredulidade. Irmãos, todo mundo tem as suas falhas. E uma das áreas da nossa vida que nós falhamos é com relação à nossa fé. É a nossa crer, o nosso crer. Você precisa pedir o Espírito Santo, se você está passando por uma onda de incredulidade, pedir o Espírito Santo para atuar na sua vida, que ele vai lhe convencer da verdade. Homem não convence, pregador não convence, professor não convence, nada disso convence. O Espírito Santo atua na sua vida e te mostra que a vida é do jeito que ela é. Que Deus é do jeito que ele é. Que Jesus é do jeito que ele é. Que a Bíblia é do jeito que ela é. Se entregue ao Espírito Santo. Se você está com dificuldade de crer também no Espírito Santo, você faz o seguinte: ô Deus, a Bíblia diz que existe o Espírito Santo. A Bíblia diz que existe Jesus. Que esse Espírito Santo da Bíblia, não é espírito de porco, não é espírito de pomba gira, não é espírito de tranca-rua, não é espírito de não sei o quê, não é espírito de gente que viveu e depois está falando que nasceu de novo. Não, isso aí tudo só mata a vida. Nós queremos na nossa vida o Espírito Santo de Deus, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É esse Espírito. Você entrega a sua vida a ele, fale com ele, me convence, converse comigo, Espírito Santo, sobre Jesus de Nazaré. Bate um papo com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo lhe convencer, falar ao seu coração. Mas, meu irmão, o Espírito Santo convence, diz o texto bíblico, nos versos 8 ainda, no verso 8 e no verso 10. Agora, primeiro convence do pecado. Depois convence da justiça, porque o texto bíblico nos diz no verso 10, da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Olha que coisa extraordinária, irmãos. É um texto que parece, o que é justiça aqui? Onde é que está a justiça? Jesus diz que o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que tem isso a ver com justiça? Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Parece que Jesus falou uma coisa meio vaga. Não foi vaga, não. Jesus falou uma coisa profunda, por causa do conceito de justiça. Jesus disse assim: olha, o Espírito Santo vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. O ir para o Pai, irmãos, ó, é a chave do negócio da justiça. Eu vou para o Pai. Sabe por quê, irmãos? Jesus sabia da crucificação. E se Jesus fica morto, Jesus seria igual. Se Jesus fica morto, Jesus seria um igual. Igual a quem? Igual a todo mundo antes e igual a todo mundo depois. Jesus seria igual a qualquer homem, com destaque de poder ser dito como um grande pensador, como Sartre, como Platão, como Aristóteles, como o outro. Agora preste bem atenção. Ele sabia já que ele não ficaria no túmulo. Ele sabia, vou para o Pai. E o fato de Deus Pai, preste atenção, ter ressuscitado Jesus, é o fato que mostra que Deus Pai aprovou o ministério do Filho. Que Deus Pai colocou o seu selo de autoridade. Que Deus Pai venceu a morte, venceu o diabo, venceu todos os inimigos. E na pessoa de Jesus Cristo, ele olhou para a pessoa de Jesus e viu nele, Jesus, a sua justiça perfeita. Toda a personalidade de Jesus era justa, no sentido justo de como Deus é justo, não apenas de fazer justiça, não, mas inteiramente correto, sem pecado, sem erro, sem falha, inteiramente bom. Quando da ressurreição de Jesus e a ida dele para junto do Pai, Jesus chega, meu irmão, no céu, como vitorioso sobre todas as coisas, vitorioso sobre a morte, vitorioso sobre o pecado, vitorioso sobre o mundo, vitorioso sobre o diabo. E então ele é recebido. Então a justiça é quando você olha para Cristo e vê na pessoa de Jesus o selo aprovador de Deus Pai, a recepção de Jesus. Então ele não é mais um homem comum, ele não é um homem comum, uma pessoa qualquer, ele é Deus Filho, assentado ao lado de Deus Pai, justo, perfeito, vencedor, inteiramente bom. Só o Espírito Santo convence a pessoa. Jesus está olhando para frente e sabe que ele iria ser crucificado, então ele diz, da justiça, porque eu vou para junto do Pai. A justiça é a inteira correção, a justeza de personalidade, a justeza de caráter, a essência de Jesus pura, é olhar para Jesus como ele é. Irmãos, o Espírito Santo, quando convence uma pessoa, a pessoa descobre, por causa da justiça de Jesus, que ele foi para junto do Pai, que Jesus é vivo, que ele não está morto. Porque caso contrário, não teria sentido cultuar, meus irmãos, a obra missionária no mundo, a obra de evangelização, as nossas ofertas missionárias, os nossos dízimos, as nossas ofertas para qualquer coisa do reino de Deus, ela se dá porque Jesus vivo está. Por isso, porque quando nós oramos, é porque Jesus vivo está, porque no final das nossas orações, nós dizemos, em nome de Jesus. Quando nós pedimos por um milagre, é porque Jesus vivo está. Porque pedir a um Deus morto é perda de tempo. É perda de tempo, irmãos. Mas ao Deus vivo. Agora o texto diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do que mais? Do juízo. Do juízo. Irmãos, aqui há um conceito muito interessante. Porque a Bíblia é maravilhosa, ela esclarece sobre Deus. Por exemplo, fala do amor de Deus, da bondade, da longanimidade. Mas a Bíblia fala do juízo também. Todos nós temos que prestar contas a Deus e teremos que prestar contas a Deus. No verso 11, Jesus esclarece por que que o Espírito Santo convence do juízo. No verso 11 diz, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Quem é o príncipe chamado na Bíblia deste mundo? É o diabo. Você sabe que o mundo não tem a Cristo como o príncipe. O mundo não admira Cristo. O mundo não se rende a Cristo. O mundo, que eu digo, o mundão. O mundo, sistema. O mundo, valores. O mundo, meu irmão, celebra Satanás, o príncipe deste mundo. É a ganância, é o homem passando por cima do outro homem, esse embalo, essa onda da humanidade, que a humanidade vem numa onda de vaidade, é um querer ser melhor, é uma falta de amor verdadeiro, puro, é o interesse pessoal reinando. É a hipocrisia que reina geral, a falta de sinceridade nas coisas, é o desejo de ter, é a pessoa usada como objeto, a pessoa não amada. Irmãos, tudo isso é o valor do dinheiro, é o valor do bem, dos bens. Tudo isso é mundano, é a entrega à carne, aos desejos da carne, aos desejos humanos, a entrega ao pecado, tudo isso é carne. O mundo nada de braçada nisso, o mundo adora isso, o mundo adora alguma coisa que satisfaça a sua própria natureza. Então, Satanás é o príncipe deste mundo, porque aquela expressão está do jeito que o diabo gosta. Irmãos, de fato, aquilo é uma expressão que ela é aplicável mesmo em várias situações, isso aqui está do jeito que o diabo gosta. Agora, o príncipe deste mundo, diz a Bíblia, já está condenado. Irmãos, o diabo é a pessoa mais desesperada da terra. Ou dos ares, do inferno, de onde ele estiver. Não há ninguém tão desesperado quanto o diabo, porque o diabo tem mais consciência de sua condenação do que os próprios homens têm das suas. O diabo sabe o que é estar diante da presença de Deus. O diabo, meu irmão, sabe o que foi o mover da criação, o existir todas as coisas a partir do nada. O diabo viu Deus criando o homem. O diabo viu o homem se desviando. O diabo viu, acompanhou aquela epopeia, aquela história do Antigo Testamento de Deus levantando um povo. O diabo acompanhou e tenta matar Jesus quando era pequeno, ainda no ventre de Maria, com aquela história de eliminar as crianças através do faraó. O diabo vê Jesus crescendo. O diabo sente que ali há algo diferente. O diabo, meu irmão, quando Jesus está com 30 anos para começar o seu ministério, ele vai com Jesus para o deserto. Ele vê a presença de Jesus ali e percebe que Jesus não tem pecado. Tenta daqui, tenta dali, tenta daqui, tenta dali. Depois leva para o pináculo do templo. E o diabo continua acompanhando. E vê Jesus realizando milagres, multiplicando pães, curando cego, levantando os aleijados, curando leprosos, ressuscitando mortos. E o diabo está acompanhando, e o mover entre os judeus e os soldados romanos. E Jesus é preso. E o diabo açoita Jesus ali. E Jesus vai para a cruz. E na cruz ele diz: está consumado. E o diabo celebra a morte de Jesus, porque podia ser o fim. Mas em algum momento da história, chega no inferno um intruso, Jesus de Nazaré, que tinha sido crucificado, visita o inferno, segundo diz o apóstolo Pedro. E ele vai ao inferno para mostrar as potestades, que ele era vencedor e que a obra de Deus para a salvação estava consumada. Ressuscitado ao terceiro dia, vivendo à direita de Deus Pai, voltará em glória, e o diabo é derrotado. Irmãos, meus irmãos, o maior general que você e eu podemos seguir é Jesus Cristo. Quem segue o diabo está seguindo a derrota, porque diz o texto bíblico que ele já está derrotado. Tudo que o diabo faz, meu irmão, é como um cachorro bravo solto no quintal. Ele está realizando um obrão, hein? Vamos reconhecer a competência do indivíduo. Está realizando um obrão nesse mundo. Uma obra monumental. Só que isso tudo não resistirá ao fogo. É isso. Tudo não resistirá ao fogo. E, irmãos, quando eu me alinho, agora veja, sobre a justiça de Jesus e a condenação do diabo. Irmãos, isso é que é texto bíblico, hein? O negócio é rico mesmo. Isso é que é texto bíblico, presta atenção. A justiça de Jesus e a obra do diabo. Porque a Bíblia diz sobre, existe um conceito teológico sobre imputação de justiça. É quando Deus pega a justiça de Jesus, que é puro, santo, perfeitamente bom, e imputa, ele dá ao pastor Natan. Então ele está justificado por causa da justiça de Jesus. Jesus é substituto dele. E Jesus, Deus Pai, quando olha para ele, vê o pastor Natan, mas vê nele o Cristo justo, ele está justificado. Agora, quando eu sigo o príncipe deste mundo, eu colho a condenação que está no príncipe desse mundo. A minha escolha é, eu herdo a justiça de Jesus ou eu quero herdar a condenação do diabo? Só que essa escolha, irmão, é minha e é sua. Eu quero seguir a Cristo. Aquele mesmo Cristo da Bíblia, que transforma, que muda a vida. Aquele Cristo de vida abundante. Aquele Cristo, irmãos, que diz o texto bíblico, aquele que crê em mim, do seu interior, correrão rios de águas vivas. Eu não quero, meu irmão, acabar a minha vida na companhia de Satanás. Eu quero acabar a minha vida aqui e entrar na eternidade com o Senhor dos céus e da terra, Rei do universo, Senhor dos senhores, eterno, incomparável, meu Criador, meu Pai, dono da minha vida, aquele que me ama e aquele a quem eu quero adorar eternamente. A pergunta a você, a quem você decidiu seguir? Diz que um grupo estava reunido, e na reunião daquele grupo, havia logo adiante um muro. Logo adiante o muro, e alguém disse para a multidão: vocês agora terão que escolher, ou entrar para o lado de cá, o muro começa aqui. Quem quiser ficar do lado de cá do muro, e quem quiser ficar do lado de cá do muro. O lado de cá do muro é o lado do diabo. O lado de cá do muro é o lado de Deus, de Jesus. E as pessoas então começaram. Segundo a Bíblia, sempre um grupo menor vai para o lado da porta estreita, do caminho estreito. E foi para o lado de Jesus, lá de cá do muro. Quem estava do lado de cá não via mais quem estava do outro lado. E uma multidão começou a andar por aqui. Porque o lado de cá, meu irmão, era bonitinho pra caramba. Tinha sorvetinho de tudo quanto é jeito, musiquinha, luzinha, trocinho, biquininho, cuequinha curta, um montão de coisa pra cá. Um pessoal bonitão aqui que estava uma coisa louca. Aquelas sunguinhas que aqueles homens usam lá nas praias, lá, aqueles negócios que a gente não sabe como coube aquilo no cidadão. Essas coisas assim. E nós estamos aí na internet falando um negócio desse. Vamos lá. Eu tenho que treinar isso aqui ainda, né? Mas lá de cá, um pessoal bacaninha, tal, felizinho, mas um pessoal mais comportado, tal. Aqui. Aí em cima, o cara ficou confuso, pastor. O cara não sabia o que fazer. Botou uma escadinha e subiu no muro. Porque ele queria ver como era a vida do lado de cá e do lado de cá. A presença de Deus aqui e a presença do diabo aqui. Ele subiu no muro. Do lado de cá do muro, do lado de Deus, tinha um monte de gente fazendo assim para ele, ó. Pedindo para ele pular para o lado de Deus. Do lado de lá do muro, do lado do diabo, ninguém nem ligava para ele, irmãos. Nem o diabo olhou para a cara dele. Teve uma hora que ele ficou tão indignado com aquele sentimento de rejeição, que ele disse para o pessoal do lado do diabo lá: ô pessoal, que é isso? Lá de cá está me chamando sem parar, vocês nem ligam para mim. Chama lá o dono desse pedaço aí. Alguém foi lá e cutucou no diabo lá e falou: lá, aquele camarada está te chamando, quer conversa com você. Eu achei estranho que outro dia que uma pessoa na igreja falou que não ia ficar na nossa igreja mais não. Quando perguntava, falou: porque eu quero encontrar o diabo é de frente. Eu falei: eu, hein? Tem gente que quer conversa com a coisa mesmo. Nós queremos é Jesus de frente. Falou: tem um camarada lá, está querendo assunto com você lá, está chamando lá. Aí o camarada em cima do muro ficou indignado. E disse lá pro diabo e para todo mundo que estava do lado de lá: vocês não me chamam, vocês não sei o quê. O diabo falou assim: fica quieto. Você está em cima do muro? Aí ele disse: sim, o muro é meu. Eu não tenho que te chamar, você já está. O muro é meu. Meu irmão, a decisão por Cristo é a melhor decisão que podemos fazer. A Bíblia diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nunca vi o justo, aquele que foi justificado, desamparado. O nosso Deus é maravilhoso, é a Ele que queremos seguir. E eu queria convidar você a entregar a sua vida a esse Deus maravilhoso nesta noite.